Olá, prezados cooperados, clientes e parceiros da Cooperativa Áureo Verde. Saudações cooperativistas a todos que nos acompanham pelas rádios Líder de Maravilha, Iracema de Cunha Porã e nossa rádio de São Carlos. Saudamos também a todos que nos acompanham pelo site cooperaureoverde.com.br.
Atenção cooperado, a informação é a melhor forma de proteção e quando o assunto é golpe, todo cuidado faz a diferença. Lembre-se, o Sicoob nunca liga pedindo seus dados pessoais, senhas ou código de segurança. Nunca clique em links recebidos por SMS ou aplicativos de mensagem. Na dúvida, desconfie. Procure sempre uma agência ou os canais oficiais do Sicoob. No Sicoob, cooperamos pela sua segurança.
Muito bem, hoje no Informativo Áureo Verde, no Informativo Áureo Verde dessa semana, nós vamos contar com a participação do suinocultor de São Carlos, Edio Dupont, que vai falar um pouquinho da sua trajetória, da sua propriedade, e vamos conversar com o Edio também sobre a participação dele no programa de qualidade no ano passado e neste ano, fazendo parte do programa de olho do programa QT. Edio, seja bem-vindo ao Informativo Áureo Verde para a sua saudação e falar um pouquinho aí da sua pessoa, quem você é, o que faz e assim por diante.
Boa tarde, então. Primeiramente, agradecer ao Áureo Verde, a pessoa da Mariúda, pela oportunidade de estar repassando algumas informações. Então, me apresentando um pouco, meu nome é Edio Dupont. Estou atuando no ramo de suinocultura agora faz 5 anos. Sou filho de agricultores, já vim do berço da agricultura, como se diz, né? Depois acabei da agricultura, acabei trabalhando um período de 18 anos na Algosh, né? Na qual entrei como supervisor de corte, depois surgiu a vaga do PPCP, que é Planejamento e Programação e Controle de Produção. Ali fiquei acho que uns 10 anos. E depois acabei assumindo a supervisão da confecção do vestuário, que é o excedente de produção, que era feito fora, termos de costura, bordado, lavanderia, estamparia, era tudo empresa que tinha que buscar fora ou tinha que buscar no mercado. Então, eu fui região de Rio Grande, Paraná, Rio do Sul, Itaí, outras regiões aí, em busca de costuras, lavanderia e tudo mais.
Foi uma rica experiência, hein?
Deus me
quase diga. Duas décadas.
Quase duas décadas. E foi quem enriqueceu o currículo, né? Então, hoje, se me pedir na parte de confecção, eu entendo desde do corte, da costura, até como é que se faz um puído de uma calça, um use, entendo todos os processos de lavanderia, bordado, estamparias. Então, foi um conhecimento. Até quando eu tinha a maior feira da indústria e comércio, da parte de máquinas e coisa de confecção, era em Blumenau, sempre acontece uma vez por ano. Todo ano eu estava no japonês, o Sydney, o Washi, me colocava lá para nós acompanhar as tecnologias novas. E durante o dia nós visitávamos empresas grandes, tipo Dudalina, malharias enormes. Então eu acompanhei desde a entrada do processo do algodão, se transformando em fio, em tecido, e fazendo parte de tingimento todo. Então toda a parte de produção eu conheço desde o algodão até o tecido ser pronto.
Que bacana isso. E o que é que te trouxe de volta para o meio rural, para a atividade rural?
Na verdade, eu sempre tinha um sonho de voltar para a agricultura. Tipo, eu sempre falava para você, quando chegar no período, eu quero comprar uma área de terra para mim ter um lazer fora dessa parte de confecção, desse vucu-vucu, porque a parte de confecção ela é muito... essa troca de coleções é muito rápido, tem que ficar muito em cima, não pode atrasar pedido, tem que fazer 3-4 mostruários por ano.
Uma rotina estressante.
É uma rotina estressante, é puxada assim, mas é desafiador e é legal também.
Sim.
E depois acabou surgindo a oportunidade de eu gerir uma empresa em Rio Grande, onde que fiquei 9 anos fora, que era em Vista Gaúcha, Rio Grande do Sul. E de lá, nesse meio período, eu consegui acabar comprando essa parte da granja aqui do meu irmão, do Elton, que era um chiqueiro de 100 metros e era 2 hectares de terra no início. Daí comprei dele, na qual alojava na época 900 suínos. E daí eu acabava gerindo aqui junto e a confecção lá. Daí meu irmão tocava junto para mim. Daí nós tínhamos feito um acordo, ele tocava e na final de semana eu vinha para cá e eu ajudava ele. Daí tinha um período que eu acabava ficando 2-3 dias aqui e o resto era Rio Grande. E daí nesse meio tempo entrou a pandemia e tudo mais, e também teve um desgaste de ficar só na estrada, para cima e para baixo.
Cansativo.
Daí acabei optando em... E tinha um gerente que trabalhava comigo lá também, ele estava louco para comprar a empresa. Eu falei para ele assim, acho que é melhor então nós vender e se dedicar lá, depois de ampliar mais lá, e que é um segmento mais tranquilo. E eu estava já ficando bastante esgotado. Que confecção exige muita gente, entendeu? Muita mão de obra e mão de obra qualificada também. Então... era aquele vuvuco de gente, correria para cima, para baixo, viagem, corre aqui, corre lá. Então, como eu já tinha conseguido comprar essa área de terra com o chiqueiro, eu acabei optando em vender lá e nós vim para cá. Daí a Luciana, que é minha esposa, já tinha feito um concurso de casa e acabou passando em primeiro lugar. Daí era oportunidade, nós vim mesmo, sim, entendeu? Daí
tudo se ajeitou.
Tudo se ajeitou, né? Então, nesse meio tempo também caí de moto, sofri acidente, fiquei fazer cirurgia no braço, olha, quase perdi o braço, e daí fiquei 120 dias ali empenhado também. Então, tudo ajudou, tipo, dar uma freada e repensar um pouco na vida, né?
Tá certo.
É, daí a gente acabou optando em vender lá e acabou vindo pra cá. Nessa vinda pra cá, então, eu comecei eu mesmo a assumir a parte da granja aqui, que alojava na época 900 porcos, e já encaminhei o projeto de ampliação, né?
Uhum. Como é que está a granja hoje? Que porte?
Hoje ela está com... Na época da ampliação, ela foi feita para 1.240 suínos. Uhum. Só que depois entrou a questão do bem-estar animal, daí foi diminuído, foi para 1.080. Uhum. Mas melhorou bastante, em termos de resultado, melhorou. Não piorou, uhum, melhorou bastante. Sim. Até a parte de conversão e mortalidade. Então, em termos financeiros, agregou valor, entendeu? Uhum. E eu também acabei ajustando os processos e tudo mais, então tudo o que veio para agregar valor sempre.
Uhum. Você trabalha sozinho, tem colaborador?
Eu trabalho sozinho, mas tem um diarista, quando eu preciso uhum. dele, ele me auxilia. Em todas as saídas que eu dou para os treinamentos e tudo mais, sim, eu sempre convoco ele. Certo. Nesse período ele fica...
Morador aqui da comunidade que te ajuda por
isso,
aí.
Isso, uhum. Na verdade, ele é um diarista que ele trabalha só para mim e para o meu irmão Elton. Daí ele sempre está... Se ele não trabalha para mim, ele está com o meu irmão ali.
Certo.
Então ele já está anos com nós, ele conhece. Era vizinho nosso, exclusivamente, quando nós morávamos ali no Bairro Madeireira. Então uhum. Até o nome dele é Inácio Ternos, é um uhum. ótimo colaborador, tipo de confiança e tudo mais.
Que bom, é bom nos desafios modernos de pouca mão de obra ter um parceiro assim de confiança, isso é muito bom, né?
Muito bom.
A gente vê que o sucesso de muitas granjas é parte da boa gestão, enfim, tecnologia, mas onde depende de mão de obra contratada, a qualificação dessa mão de obra, a confiança dela é fundamental.
Fundamental.
Né? Isso aí. Uhum. Em relação à sua participação no programa de qualidade, você então que participou na sua experiência de trabalhador e gestor na área do ramo de confecções, viveu os programas de qualidade na prática e no dia a dia, como é que o de olho que te chegaram na propriedade, chegaram para você, Edir?
Na verdade, assim, ó, o de olho para mim foi mais tranquilo, porque como eu já participei da implementação dos 5S, que na parte de chão de fábrica chama 5S, e na parte de empresa rural é de olho, uhum. né? Então foi mais tranquilo, na verdade, que praticamente muda o nome, mas uhum. em si as 5 ferramentas praticamente não mudam, né? Que é a parte uhum. de organização, utilização, limpeza, saúde e autodisciplina.
Sim.
Praticamente os elementos em si são os mesmos, né?
Sim,
então,
sim.
Então, assim, para mim foi mais tranquilo absorver, entendeu? Uhum. Por mais que no início ia me dar um choque, né? Daí eu tenho que parar, tenho que organizar, tenho que descartar, tenho que reorganizar. Mas o que te agrega de ganho e de valor durante o período é extraordinário, entendeu? Uhum. Tipo, além de tu ter um aspecto mais bonito da propriedade, ela te dá um direcionamento do que você tem de estoque de material em casa. Que muitas vezes eu brincava, precisava uma abraçadeira, corria lá num baler e virava, tu não acha, né? Uhum. Daí tu ia lá pra cidade buscar, no outro dia tu tropeçava por cima dela. Então, depois que tinha todos os itens separados, identificados, classificados, se tu precisar de uma ferramenta, tu sabe que tu vai lá, tu vai buscar ela, vai arrumar. Então, ela te gera um ganho de tempo, uma economia em valor também, porque muitas vezes se deslocar 4, 5 quilômetros para buscar uma peça sabendo que tu tem ela em casa, né? Então, tipo, ela até agrega um valor importantíssimo hoje, que hoje qual que é o maior desafio da agricultura e no comércio também? É o tempo, né? Entendeu?
Tempo,
a mão de obra, entendeu?
Precioso,
então,
exatamente.
Tipo, tu ter definido um lugar para cada coisa e guardar cada coisa no seu lugar, se precisar um martelo, eu sei que tá no painel lá, entendeu? Até eu brinco muito a importância até do instrutor Milton, né? Ele sempre falava, não adianta colocar só prego e não demarcar, né? Tu tem que demarcar, que daí quando tu bate o olho, você já sabe que tá faltando uma peça no mural, né? E realmente, eu vejo muitas vezes eu passo... Mas tá faltando, peguei o lecado e deixei lá atrás, entendeu? Então tudo isso...
A tendência do dia a dia é deixar largado, né?
É, deixar largado, então tudo isso...
O nosso ouvinte se situar e da tua granja fica localizada em qual comunidade? Aqui é mais ou menos quanto tempo da cidade, a distância?
Aqui ela fica na linha Marcelino, no interior de São Carlos, ela dá o quê? 5 minutos do centro, 3 quilômetros e pouco, né? É bem próximo ao centro, bem localizada.
Isso, eu cheguei há pouco, estrada boa, né?
É, estrada boa agora.
Aí também, né?
É, agora isso vai ser o contorno viário, vai vir uma praça asfalto para nós.
Aqui, sem falsa modéstia, bajulação, a gente acompanha propriedades e o Ed já trouxe um DNA de capricho que vem de casa, talvez a esposa da família também, então, nas construções, né? Então, o programa de qualidade acaba potencializando e ainda sendo mais firme nesses propósitos
firme,
né? De organização, de aparência e de capricho mesmo, que é uma coisa que vem da nossa natureza, né? Ele, então, depois da participação no De Olho, que você estava com uma granja nova, aparentemente não tão desorganizada, e você mostrou ainda que fez várias melhorias, a parte de gestão, a parte do QTROL, o que é que foi impactante, o que é que foi marcante, o que é que te ajudou e te chamou a atenção nesta etapa da formação?
Na verdade, eu vejo o QTROL como uma ferramenta de gestão, né? Então, primeiramente, agradecer à professora Carla, a instrutora Carla, né, que ele passou essa ferramenta tão importante para nós. Na verdade, a ferramenta QTROL hoje, ela é uma gestão financeira, né? Ela te dá as diretrizes, entendeu? Ela tem as formatações das planilhas prontas, já que tu lança os dados, despesas, receitas, ela te aponta quais são os principais gastos que você tem com a propriedade naquele segmento, tipo a parte de suínas. Tu consegue lançar, ela te transforma em gráficos, tu consegue visualizar bem, né? Ela te dá tipo a lucratividade, ou até se tu quiser abrir mais a parte de planilhas ali, ela te mostra até o rendimento por suíno, por lote, por dia, tudo mais, entendeu? Então é uma ferramenta muito importante. Além dessas, também tem a questão do próprio brasão, né? Que tu para, pensa em, eu nunca pensei em criar um brasão da empresa rural com as principais atividades da agricultura.
Que é a sua identidade.
Que é a nossa identidade. E isso chamou muita atenção também. E a questão também de criar a própria visão e valores da empresa, né? Até para mim não foi muita novidade que eu participei da criação lá da outra empresa. Mas assim, para tu ver a transformação que está acontecendo. Não é mais só as empresas do ramo comercial, mas também até hoje a parte do interior também virou tudo empresa, né? Então hoje a parte de gestão, a parte de aprimoramento, de planilhas e tudo mais, é igual a gerir uma empresa na cidade, não muda muita coisa.
Com certeza. Em relação ao QT, na parte de solução do problema, algum indicador que estava te incomodando nesse início que você conseguiu trabalhar com o QTROL?
Na verdade, eu consegui trabalhar bem a parte da parte de conversão alimentar e a parte da mortalidade. Eu lembro que quando eu comecei lá, quando eu tinha o programa De Olho, quando começou, o Milton falou, tipo, de metas, né? Sim. Que é para marcar, né? Eu marquei essas duas metas. E de lá para cá, eu estava em 3.03, 3.06, estava com conversão alta. E agora, os últimos lotes estão 2.800 e poucos.
Certo.
Sabendo que a meta é 2.900, né? Hoje, a meta estipulada pelo técnico. Então, estou bem abaixo. Ano passado, eu consegui fechar a mortalidade em 0.8 do ano. E esse ano, depende desse lote aqui também, mas vai beirar em torno de 1%.
Que é uma mortalidade menos. Muito boa, né?
Muito boa, né? Porque a média é 1,5, né?
Certo.
Então, ela vem te dando essas diretrizes também, entendeu? Trabalhar os pontos. Mais ferramentas que ela trouxe também foi a parte de tu planejar tuas metas a curto prazo, a longo prazo, médio prazo.
Certo.
Tem também a questão de montar um mapa estratégico, entendeu?
Certo.
Onde que eu estou, aonde que eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar lá, né?
Muito bom.
Então, tudo isso acaba agregando valor, né?
Certo. O nosso tempo é curto, mas só para nós finalizar, o desafio agora é a certificação no PRSA. Acho que não temos nada ainda, mas vai ter, né?
Estamos doidos para certificar, né? Uhum. Então, desde o início que eu vim para cá, o Everton um dia comentou comigo, eu sempre cobrava dele, o que eu preciso fazer para chegar a certificar? Uhum. E dele falando, tem que fazer os cursos, então a gente foi passando por todos os cursos. E a meta também é não parar, entendeu? Até coloquei no planejamento estratégico, no mínimo 10 horas de curso ao ano, né? Então, porque assim, hoje a qualidade total está aí, mas tu nunca chega a 100%. Tu sempre tem coisa para melhorar e buscar, entendeu? Então, outra questão que a gente veio com o QT Rural também, nessa parte dessa ferramenta também, que é a qualidade total, é se colocar no lugar do outro, de cliente, fornecedor, tudo mais, né?
E a certificação virá certamente, porque nós já temos alguns indicadores que mostram isso, né? Só temos agora que fechar as datas essas que nós precisamos. Edio, muito obrigado por sua participação no Informativo Ouro Verde. Então, mais um segundinho para tu fazer a sua mensagem final e seguimos em frente.
Na verdade, mais um agradecimento, né, à empresa, primeiramente a Ouro Verde, né, que me proporcionou ser integrado dela também e me dá esses acessos, esses cursos também, a Aurora também, que é a companheira que participa da parte do desenvolvimento dessas atividades, né? Daí tem, acho que é a Sicoob também, Senai, o professor Milton, a Carla, isso. Senar também, que fazem parte desse que auxiliam na parte dos cursos para nós poder desenvolver dessas importantes ferramentas no dia a dia.
Ok.
Mais uma vez, obrigado.
Show de bola. Encerramos aqui o Informativo Oliveira dessa semana e voltaremos na próxima semana. Forte abraço a todos.